Chegou o Test Drive Team. Experimente de graça a rede líder em 5G no Brasil. São 30 GB por 30 dias grátis. É simples e nem precisa fazer portabilidade. Baixe o app Meu Team e vem imaginar as possibilidades.
Agora na Mix. Geek Mix. Geek Mix.
Sem direito a Game Over.
Oi! Beleza, que legal.
Tá começando o último Geek Mix de 2020, mas também o nosso primeiro Geek Mix de Réveillon.
Olha aí, é verdade, rapaz. A gente nunca gravou um Geek Mix de Réveillon. É o primeiro da história... da longeva história deste programa, meus amigos.
Coloquei cueca branca.
Ao invés de chamar de Réveillon, eu queria chamar de Nerdeilon, mas o som não é banheiro, né?
Acaba suando, dependendo do chiado do rádio, do amigo taxista, do amigo motorista de aplicativo, vai sair Nerdeilon.
Mas pra não ficar assim tão ruim, a gente vai fazer aqui uma grande festa de final de ano. Praticamente...
ritmo de festa.
Um show da virada, né? Vamos combinar?
Olha, eu acho que a virada que a gente vai fazer aqui hoje vai ser mais virada do que a virada de verdade, viu?
Beleza, hein?
Eu acho que é bom você gravar esse programa aí e soltar no dia 31, porque você vai ficar mais satisfeito.
Com certeza. E aqui comigo falando tá o meu querido Fernandinho do Telão, Fernando Caruso. Sucesso no nosso último programa.
Muito obrigado, muito obrigado por essa apresentação. Tô preocupado em não ser confundido com o Fernandinho DJ. Soube que é uma enorme celebridade da rádio aí.
Uma entidade, né?
Não causar nenhuma celeuma.
Pois é, rapaz. Eu não conheço o Fernandinho DJ, não. Bem, só pra continuar as apresentações, teremos eu, Afonso 3D. Não é o Afonso com dois Fs e um bigode enorme, mas é o Afonso mais bonito, mais talentoso e mais sensual.
É o Afonso que vale!
Exatamente!
É o Afonso que se apresenta e pulou a tarefa do nosso mestre de picadeiro pulando VIP, porque apresentar um a um, mas tudo bem, tudo bem.
Mas aí, quem você aí que tá falando e não se apresentou, meu caro? O homem mais velho do mundo?
É, eu tô ficando velho junto com a virada de ano, mas o ano velho tá a minha cara, né? Assim, acabado, ruim, né? Enfim, mas eu pelo menos eu sei que é o nosso primeiro programa de Réveillon, então eu tô aqui cumprindo com uma série de simpatias. Cueca branca, tô equilibrado num pé
não,
direito.
Você não só. Vai cumprir com a simpatia de dizer o seu nome pros ouvintes, não, né?
Isso oh, não, não. Não, porque até
a
meia-noite...
O 3D passou a bola pra você e você não...
Não, deixou que cara.
Pegou a bola, driblou, mas nome que é bom...
Nada. Verdade. Aqui para vocês que ainda... só pro ouvinte costumeiro que me conhece, mas pros outros... Não, aqui é André Gordillo. Muito obrigado.
Rapaz, você começou com essa palhaçada de ouvinte costumeiro. Tá chuviscando ouvinte costumeiro em tudo quanto é lugar. Toda hora aparece alguém pra me falar, eu sou ouvinte costumeiro. E eu vou dizer, eu não podia ficar mais feliz.
O que comprova o sucesso da audiência.
E do séquito de fãs que o Gordillo tem, que a galera obedece o que este homem fala.
Eu tenho essa cara de messias.
Desde
né?
que ele chegou com as tábuas dos mandamentos, as pessoas vêm obedecendo.
Vocês sabem, e citando Mel Brooks, eram 3 tábuas, né? Eram 15 mandamentos, mas eu deixei cair uma no meio do caminho, então ficou sendo só 10.
O Gordillo configura como velho normal?
O que é o velho?
Como assim? Ah, porque não é o novo normal.
Ah, caraca! Nossa, você foi longe pra caraca.
Acho que foi bem sacado.
Bem sacado. Foi, de fato.
Essa galera que nasce lendo de gibis, super-heróis, sabe? Gosta de homens fortes de espada na mão nos seus livros. Não bate bem da cabeça, não.
Mas essa galera que curte super-heróis e homens com espada na mão, geralmente vamos combinar que não tá na aglomeração ali de Copacabana, naqueles pontos. Normalmente não tá.
Tá na aglomeração da Ciméria. É. Né? Tá, meu Deus. Na Terra-média.
Tá na aglomeração da parede de escudos viking. Ali é que é a verdadeira aglomeração.
Sim, ali não entra coronavírus, não.
Não. Mas eu quero saber o seguinte, quando a gente tinha um mundo normal, as coisas fluindo normal, como é que é o Réveillon típico do bom nerd?
Ah, rapaz, essa é uma excelente pergunta, porque essa costumava ser uma hora do meu ano em que eu abdicava do meu nerdismo e me misturava com a sociedade.
Virava um civil então, normal?
Virava, botava roupa branca, ia pra Copacabana, gostava de passar o Réveillon em Copacabana, adorava botar uma roupa branca pegar uma flor, andar entre as pessoas falando no telefone, dizendo: tô aqui, você vai me encontrar fácil, eu tô de branco na frente do mar. Não, mas eu tô com a flor na mão. Achava muito divertido brincar disso. E as pessoas olhando muito e voltando. Eu sou um idiota. Sem saber que, na verdade, eu sou um idiota. Mas por outros motivos. Qual foi a coisa mais nerd que vocês já fizeram num Réveillon? Eu tenho uma história pra contar, mas só conto depois dos colegas.
Não, então? Mas eu vou ter que ceder a verdade, que eu também era esse o único momento que eu descia lá da Ciméria, exatamente, nos picos nevados de Kron, e me misturava aquela galera estranha, sabe? Mas na verdade eu ia pra galera estranha mesmo, de verdade. Porque eu, pessoal que sabe da rádio um pouco, alguns outros também, eu sempre fui DJ nos anos 90 e tal, tocava techno. E a gente sempre teve altos réveillons fechados, né? Os DJs amigos faziam aquelas afters, aquela...
Réveillons subterrâneos.
Totalmente subterrâneo. E o bacana é o seguinte, a gente, por exemplo, tinha a Bunker em Copacabana, que a gente fazia o réveillon e tal, e você sabe, Copacabana reúne o planeta inteiro, então todo mundo, sim, teoricamente, queria entrar na boate, cara, era uma festa seleta eletrônica, então a gente jogava... O preço, naquele preço, sabe? Preço já Réveillon, sei lá, R$500 pra entrar. Eu jogava R$1.500 pra tipo, bicho, não vai entrar, entendeu? Se entrou, beleza, R$1.500 pra festa tá ótimo, entendeu? Mas a galera nossa mesmo era VIP, era só chegar e dar um ok e ir pra dentro curtir.
Eu tô achando bem nerd esse Réveillon, viu? Não é nerd porque não tá ninguém jogando RPG e tal, mas cara, alternativo vai.
É, totalmente, esquisito. É gente que não viu sol também, sabe? Uhum. Por outros motivos, entendeu?
Fica mais em consideração que a 3 quadras pra lá você tem o Réveillon de Copacabana acontecendo.
O fermo tava do lado, viu?
Exato, era querer ser muito exatamente. Ah, não, vou fazer uma mesa de Magic no Réveillon, sabe? Meio que isso, sabe?
Bunker nunca foi um nome com tanto sentido.
Beleza. Cara. Mas olha, eu tô ligeiramente frustrado, porque olha só, vocês dois eram a minha expectativa de uma dica nerd pra Réveillon, porque o Afonso 3D. O 3D da galera que gosta do marafo, gosta de uma confusão.
É. 3D deve começar o Réveillon dia 1º de dezembro.
Então, eu ia falar que eu tava tentando fazer uma busca na minha memória por algum Réveillon realmente que... Meu único Réveillon que foi assim, nerd entre aspas, foi de 2019 pra 2020. Se eu soubesse da pandemia em 2020, eu não teria feito. Eu falei com a minha mulher que eu tava com preguiça de sair de casa, eu virei e falei assim... Vamos fazer uma coisa diferente? A gente faz festa já há 15 anos que a gente só vai pra festa. Coisa, porra, heavy metal, hardcore, bebedeira e afins. Vamos fazer passar o Réveillon vendo filmes de fim de ano? E aí, eu passei de 2019 pra 2020, passou eu e minha mulher sozinha em casa, vendo séries e filmes.
Passou 2019 treinando pra 2020.
Pra 2020, já. Exatamente.
Pois é, aí foi isso. Ah, peraí, foi isso agora?
A culpa foi minha. Pô,
desgraçado, olha a simpatia. Tudo que você faz na virada do ano, você faz o ano inteiro. Olha o que você causou o planeta, 3D. A culpa não foi pra Esbórnia, olha só, não foi pra aglomeração, não foi lá pro Bukowski. Olha o que deu.
Passa, olha, eu vou dizer culpa. O meu Réveillon nerd. Quer dizer, não é nerd, vai, mas é o mais nerd. O mais atípico. Eu tive, acho que foi o Réveillon de 2013 pra 2014. Ou 2012 para 2013, não tenho certeza, eu passei assistindo um show de stand-up. Opa. Eu estava em Los Angeles, olha, e aí eu vi que tinha um show do Joe Rogan. Acho que os colegas sabem quem é. O Joe Rogan também apresenta UFC, mas ele tem um podcast famoso e é um baita de um comediante de stand-up. Ele fazia News Radio, adorava esse cara em News Radio. E aí eu vi que tinha um show no dia 31 de dezembro.
À noite?
À noite. Caramba. Que você passava a virada dentro do show. Porque o americano não tem essa parada que a gente tem de...
É, verdade.
De virada, de aglomeração. Muitos deles dormem às 11 horas da noite. Muitos deles... eles
é fazem por causa da obesidade, né, cara? Obesidade te dá sono, né?
Eles chamam isso de uma 3D mentalização do Réveillon. E aí, cara, o cara faz um show, marca o show no dia 31 e vende ingresso pra fazer a virada e vai, gente, isso vira a virada. Chegou uma hora lá, o cara fazendo o stand-up dele, ele parou no meio. Tá chegando a hora, né? Vamos distribuir uns chapeuzinhos aí. Então vamos fazer isso então, né? Fazer o quê, né?
Aí fez lá 10, 9, 8, 6, todo mundo, ei, falou, então beleza. E retomou o show.
Voltou normal, como se nada tivesse acontecido.
Cara, mas pensando bem, acho que teve um Réveillon mais nerd que eu passei, que foi um que eu tive que desembolsar R$1.500 pra entrar numa festa em Copacabana.
Caraca. Geek Mix. Geek Mix. Geek Mix. Geek Mix. Sem direito a game over.
Estamos de volta com o Geek Mix.
Muito bem.
Versão retrospectiva 2020.
Retrospectiva.
Ó, tudo que eu quero lembrar de 2020 de novo. Poxa.
Uma retrospectiva que vai durar 2 minutos.
Cadê a marcha fúnebre? Tá tocando? Não.
Peraí, cadê? Vamos lembrar que estou aqui, eu, Fulano Vitor, com Fernando Caruso, André Gordirro e Afonso 3D. Isso. Pra fazer aqui aquela memória tão bacana desse ano. Sim. Incrível, maravilhoso.
Vamos falar de Sonic. Pô, vou falar de Bloodshot, do Vin Diesel, a última cabine que eu fui, olha aí.
Os filmes que deram pra ir no cinema. Sonic, Esquadrão Suicida 2, Bloodshot.
Não, se é pra falar de filme, vamos começar falando que se não é um ano de pandemia e vamos falar de filme, vamos começar falando do Parasita, que ganhou o Oscar de melhor filme, né?
É verdade.
Que num ano de pandemia, o Parasita, o filme sul-coreano, que ganhou melhor filme, melhor diretor, roteiro original e filme estrangeiro,
e né? Quase ganha melhor título premonitório.
A bola tava cantada ali, ninguém acreditou. Foram deixar filme estrangeiro ganhar o melhor filme, quebrando todas
com
as
nome
regras
de
da academia.
Parasita.
Mas no início do ano também teve o querido Aves de Rapina, que veio. Sim. Aí, o pessoal tava meio preocupado aí, que teve um fracasso ali
do Esquadrão Suicida. Foi bom, e ninguém acreditou, e até hoje ninguém acredita que esse filme é bom.
É, até porque ninguém viu, ninguém, né? Então, ficou lá no...
Não, foi antes da pandemia, o pessoal
não, foi no também... Não, mas não, eu fiz mó campanha a favor desse filme. Depois
a gente assisti. Também, inclusive.
A gente também. E, cara, não havia força que movesse a pessoa pra longe do sofá dela.
Sabe por quê?
Mal porque... sabiam ela.
É, verdade. Podia ter aproveitado pelo menos a oportunidade de ver um filme mais ou menos, que hoje em dia, com a ausência de cinemas, parece até uma coisa bem melhor.
Melhor ver um filme mais ou menos do que ver menos filme.
Exatamente.
E assim, e o Arlequina foi o sucesso do filme, reforçando ali o personagem do filme anterior, né? Deu certo, sim.
Sim. Mas foi todo um marketing um pouquinho cagado, porque começou com um nome, tentaram trocar o nome no meio pra ver se distanciavam do Esquadrão Suicida, porque o filme realmente tinha muito pouco de Esquadrão Suicida. E muito mais de Arlequina. Não tinha nada de Esquadrão Suicida, né?
Mas o problema era ela ter vindo de um filme ruim, né?
É, rolou um preconceito. Rolou literalmente um pré-conceito.
Pré-conceito. Sim. Né?
Literalmente.
Você vem com aquele mau cheiro.
Com ranço.
Ranço é a palavra perfeita pra dizer o que a Arlequina lá e Aves de Rapina sofreu. Mesmo tava com um ranço daquele filme. A pobre coitada da Margot.
Robbins.
Pô, puta do personagem, mandando benzaço, botaram ela numa furada, ela não conseguiu sustentar uma coisa que nem
que nem o Will Smith conseguiu sustentar.
Verdade.
E assim, foi ridículo, cara. Mas enfim, eu gostei do filme. Eu não lembro, não sei vocês. Eu gostei do filme, gostei bastante.
Também. Inclusive. Sabe um filme que ninguém gostou? Porque ninguém viu? Os Novos Mutantes.
Pô, cara, esse eu fiquei chateado.
Isso não foi lançado, né? Isso foi desovado, né? Um filme que tá...
Porque, bicho, a gente ficou...
Um cadáver podre há 3 anos no necrotério da Fox.
A gente passou o ano de 2019 anunciando esse filme e zoando o filme antes do filme sair e tal. O filme saiu e caiu no... Porra, não...
Peraí, o filme saiu?
Saiu, brother. Passou no cinema.
Teve estreia no cinema.
Passou no cinema.
Mentira! Ninguém viu. Caraca. Ninguém viu o 3D, fica tranquilo. Ninguém viu. E quem viu queria ter esquecido, relaxa.
Tem chance de ganhar o Oscar, porque foi um dos poucos que vai
concorrer. Nem que seja efeito especial. Vai ganhar especial,
por falta de concorrente, né?
Vai ganhar, cara, pro W.O. Primeiro Oscar pro W.O.
A Alice Braga, nossa querida brasileira, sobrinha da nossa super Sônia Braga, ela tá com 2 filmes agora super bem falados, entendeu? Já tá com aquela... Com aquela pinta, cheirinho de alguma indicação a Oscar ou Globo de Ouro. E aí, nesse ano, ela também teve esse cagalhão aí que tava preso, né? A Fox tava com intestino preso, sabe? E aí,
cara, soltou o filme.
Constipada, cara.
Exatamente, porque esse filme não parecia...
E já lançou... Porra, já... Cara, o filme foi feito quando a Fox era a Fox, nesse ínter que ela conseguiu lançar. Verdade. A Disney comprou. E aí foi lançado ainda como Fox, porque a Disney também não queria assumir essa paternidade aí.
Ah, não vai assinar um negócio desse, né?
Ó, os senhores têm que ver que acho que um dos maiores constrangimentos desse 2020 foi a divulgação via Zoom do elenco. Porque tá no contrato. Não tinha junket. Não tinha nada daquelas, quer dizer, não podia fazer junket, não podia voar com a galera pra entrevistar o elenco, então fizeram aquele zoom. Cara, imagina o cara tá no meio da pandemia, tem que colocar um pijama pra lembrar de um filme de 3 anos atrás que ele não queria nem que tivesse sido lançado, que é vergonha na carreira.
E doido, né, cara? Você falou aí da Alice Braga, também tem a menina do Gambito da Rainha, que virou, tipo, uma das séries mais assistidas de todos os tempos.
Isso, cara, sério?
O filme tinha tudo, sim.
Tinha tudo pra ser bom, né?
Mas tinha a menina do Game of Thrones, que agora já tá uma adolescente, na época, no filme, ela tá com a mesma cara de menina de 6 temporadas atrás do Game of Thrones.
Então, assim, os caras realmente tinham um material bruto bacana ali, né, pra trabalhar, e caraca, não sei o que eles fizeram, porque não vi. Mas, fico curioso e digo mais, quero lançar aqui meu compromisso com o ouvinte costumeiro do Geek Mix que está acompanhando a gente. Se, em 2021... saiu vacina, podemos voltar e ir ao cinema com tranquilidade, né? Sem protocolos e tal, ir no cinema pra poder comer pipoca sem culpa, panana. Eles botarem esse filme em cartaz, eu vou. Não, eu me comprometo a ir e assistir. E se botarem Sonic de novo, eu vou de novo, tá?
Eu queria dizer que eu fui assistir Sonic, que é muito bacana e divertido.
Sonic é muito bom, cara.
É muito. Cara, eu achei
divertido. Jim Carrey tá mandando bem, cara.
Mas em falar em mandar bem, o nosso querido Christopher Nolan fez um esforço danado aí, dizendo
que tinha
um
filme bacana.
Fez o Tenet, fez questão de lançar.
Fez questão de lançar dizendo que só dá pra assistir no cinema.
No cinema.
Teu home theater é uma merda, não funciona pros meus filmes. Teus filmes são grandes demais pra tua casa.
Achou que ia salvar o ano, né? Que o pessoal tava naquele compasso de espera de 2 em 2 meses. Vai abrir, não vai abrir? Vai abrir, não vai abrir? Né? Ele era sempre o carro-chefe do... Ó, quando abrir, é ele que vai abrir as porteiras.
Vai ser ele.
Eu acho que Mulher Maravilha levou mais gente do que Tenet, não levou, não?
Levou. A arrecadação foi bem baixa do Tenet, muito abaixo do que eles estavam esperando. E até a crítica mesmo, assim, ele nem teve...
Olha, eu vou citar o velho André Barcinski, grande jornalista musical, que cobriu basicamente todo o rock e música, e também escrevia sobre cinema. Ele mandou o seguinte, né? Tenet é nota 10. Aí, ops, não, peraí, eu tô no tempo invertido, 01.
Mas eu acho que as salas de cinema, quando os passar, tinham que fazer uma sessão dos filmes perdidos.
Retro 2020, retrospectiva 2020.
E aí passar tudo, pô, poder botar Mulan lá. Mulan foi uma história de sucesso, mas Verdade. No streaming.
Verdade. Verdade.
Mas poder botar Mulan no, na tela grande, novos mutantes que se foda que eu vou ver sim.
Eu também vou ver, Tenet. A gente gosta de sofrer, pô, cara.
Eu gosto de ir no cinema.
Eu não gosto, não. Eu não gosto de cinema, não. Vou ser bem sincero. Prefiro ver em casa. Mas...
Sério?
Mas eu vou sentir saudade de cinema. Eu sempre preferi ver tudo em casa.
Eu gosto de ir no cinema.
Não gosto de cinema, não.
Vou no cinema sozinho. E, pra mim, uma das maiores... marcos, né? De fulano é teu amigo ou não é meu amigo. Fala, cara, já fui no cinema com ele? Já é meu amigo. Nunca fui no cinema com ele, é colega.
Não, então eu vou agendar com você então, Caruso, pra gente ir ao cinema, porque eu particularmente eu também vou ao cinema sozinho, porque eu sou pai de duas crianças em idade escolar, e eu, por trabalhar com áudio naturalmente, pra mim, nós temos uma das melhores indústrias de dublagem do mundo, mas o som original é o som original.
Ah,
então,
sim.
100% dos filmes que eu levo meus filhos pra verem, eu...
Você vai de novo.
Eu vou de novo sozinho pra ver no som original. Eu também vou ao cinema sozinho, tranquilamente, que é a experiência.
O cinema pra mim é o seguinte: ou é sozinho, assim, numa sessão que tem muito pouca gente, pra eu poder, tipo, focar no filme completamente, ou estádio de futebol. Pra ver pré-estreia de Vingadores Ultimato, pré-estreia do filme sei lá o quê.
Nossa,
quem é pra gritar, berrar, chorar com a galera.
Você ou gosta de Fluminense, Flamengo e Vasco, ou então você vai no estilo Botafogo. Quase ninguém.
Exatamente. É isso aí. Ou é Flamengo e Vasco, meu irmão, estádio lotado, não sei o quê. Ou é aquele joguinho churuca no Botafogo e Friburguense.
Botafogo e Criciúma.
Botafogo e Criciúma.
É a história do cinema do 3D. Ele e três pessoas.
Eu acho, inclusive, que se você passa ali naquele espaço Unibanco, Estação Botafogo, tá passando Botafogo e Criciúma.
É possível,
Olha aí, Botafogo, se liga, hein? Pare de alugar estádio, faça streaming, cinema.
O próximo jogo do Botafogo vai ser em streaming.
Entramos no falando em streaming, de primeira, falando foi mal. A gente teve alguns lançamentos também no...
Sim.
No longínquo ano de 2020. Acabou Dark, terceira temporada.
Ah, é.
Nossa, velho. Nem... Caraca, cara.
O ano tá tão dark. O ano tá tão dark que ninguém lembra.
Olha, se eu começar a listar todas as séries que eu vi aqui em 2020, a gente vai precisar entrar no de primeira de amanhã.
Só uns quatro blocos, e o programa tem três, são os Caruso falando das séries de supers da CW, da DC.
Verdade.
Ah, não, rapaz, mas aí, gente... Eu zerei Gotham, eu zerei Black Lightning, eu zerei Legends of Tomorrow. Bicho, eu vi tudo que tinha pra ver.
2020, as boas tu não viu, não, né?
Eu vi o Witcher. Tava louco pra comentar isso com vocês.
Zerei o Witcher. Maneiro, o Witcher.
Legalzinho, viu? Gostei, cara.
Eu gostei também. Acho que só eu e você gostamos, o Caruso.
O Gordinho não gostou, não?
Não, detestei. E o bacana da série é que eles, assim, cataram o terceiro escalão de pessoas demitidas e mais feias do Game of Thrones. Tentaram contratá-las, não conseguiram, aí pegaram o quarto escalão. Aí fechou o elenco, entendeu? Então,
E eu vou dizer que o Henry Cavill é o maior nome da parada, mas ele não é nem de longe a parada mais interessante. Ele é bom ator, mas eu acho que ele tá meio mal dirigido.
Eu achei a mesma coisa, cara.
Dele ser um cara meio sem emoções e tal, deixa ele um pouco meio folha em branco na atuação ali.
Meio Cigano Igor, fala a verdade.
Aí também um pouco demais. Mas um pouquinho nessa minha aí.
O episódio.
Mas as cenas de ação dele são muito boas.
O episódio do dragão com efeitos que nem na Xena apareceriam.
Constrangedor. Aí eu vou dizer que eu vi numa tela pequena do iPad enquanto tava correndo na esteira. Então eu realmente não tive
esse... A gente já falou sobre essa relação afetado. Da endorfina.
Você tá precisando ver no telão, cara. Fica aí.
Não tô precisando. Eu tô feliz. Não,
porque desse jeito tá legal, tá rolando.
Cara, é verdade, eu não devia estar no programa que vocês falaram isso. O Caruso gosta de todas essas merdas da DC, cara, que ele vê, porque ele vê correndo.
Exatamente. Ele vê no olho mágico, ele assiste num olho mágico.
No olho mágico, correndo.
Não tem como,
eu vejo tipo numa telinha de avião, sabe?
Isso devia ser recomendação pra filme merda.
Mas ele já recomendou várias vezes.
Sim.
Devia ser recomendação. Veja esse filme apenas na esteira no iPad.
Bicho. Supergirl vira Shakespeare, meu amigo.
Ó, nos anos 70 tinha um brinquedinho que era uma máquina de projetar filme, que era você colocava um visorzinho no olho da criança e girava uma manivela e passava um filmetezinho. É basicamente como o Caruso assiste as séries da DC, entendeu?
Cara, me ajudaram a perder muitos quilos.
Caruso, vai ser uma esquizofrenia o dia que você botar a tua esteira na frente do teu telão. Porque tu vai ficar num mix muito louco, cara. Tu vai ficar num mix muito louco de caraca, é bom ou ruim, é bom ou ruim.
Aliás, ó, um parênteses aqui por conta da forma física do Fernando Caruso. Senhoras e senhores, eu sei que no final do programa ele vai falar o Instagram dele, mas o homem, meus amigos, tá com físico invejável. Tá montando armário sozinho. Ele aparece numa foto de
Rodrigo Hilbert se segura.
Total. Tá entre o Rodrigo Hilbert e o Marcos Pasquim naquela foto. Então, galera, montei meu primeiro armário. Cara, eu ouvi a voz meio frota dele falando, sabe? Assim, essa esteira tá fazendo milagre.
Sim, meu professor de séries de... É o Witcher, né? Meu instrutor de academia.
Seu personal, né?
Meu personal é o Henry Cavill, é o camarada do Altered Carbon. Essa galera toda aí tá... E a Batwoman. Tô me ajudando aí.
Porra, bate uma, cara. Caruso, para com isso, cara.
Na lista de séries 2020 teve a boa Umbrella Academy.
Ah, é verdade.
Comentamos aqui também.
O André Gordillo não gostou também, achou uma porcaria.
Eu não vi porque eu achei que o plot ia ser o mesmo Hammy. Isso aí no Hammy não dá, cara.
Quem viu gostou. Eu achei maneiro.
Eu gostei.
Eu gostei também. Eu não vi na esteira e eu gostei, cara.
Aí já tem agora, nós temos dois parâmetros desse programa. Você é arguído assim. E aí, você viu na esteira ou fora da esteira?
Já criamos.
Não, vou dizer que Batwoman eu vi fora da esteira e não gostei.
Viu? Olha aí. Viu? É a sensatez, porra. O Caruso,
oxigênio no cérebro.
É, exatamente. O Caruso não é uma pessoa insensata. Ele é uma pessoa com excesso de endorfina quando ele vê as séries da DC, entendeu?
E série que também estreou em 2020, também muito aclamada, muito boa, querido, The Boys, segunda temporada, estreou em 2020 também.
Cara.
Assim como La Casa de Papel, as duas aí.
La Casa de Papel, terceira temporada?
A quarta temporada foi...
18 temporadas disso, cara, nunca termina o roubo, cara.
Teve a quarta temporada, eu não vi, 2020, cara.
Meu querido.
Eu não vi, é muita coisa, gente.
São os ladrões mais preguiçosos que eu já conheço, cara.
muita coisa, 3D, eu não consegui ver. Dá tempo de você assistir, porque do programa de hoje até o Réveillon, a sensação vai ser de 3 semanas.
Tá? Então, cara.
Vai na fé, na fé.
Cara, esse ano durou 15... anos, sim. Cara. Tipo,
mas real. Então, mas uma coisa que foi feita muito nesse ano pra passar o tempo, já que a gente tava preso aí nesse buraco de minhoca, foram as famigeradas lives.
Ah, é verdade.
É verdade.
E eu nem tô falando dos sertanejos, hein?
O Gordinho tá aqui, virou o rei das lives. O Gordinho
é verdade.
O Gordinho é a maravilha da Twitch.
E eu nem canto, nem sou da MPB, nem sou
patrocinado
por cerveja.
Mas faz todo o resto. Pode não cantar, mas joga RPG, joga videogame, responde pergunta. Porra, tá muito melhor do que...
Eu ia cantar nas lives do Gordillo, eu sou um exímio cantor. Eu ia cantar nas lives do Gordillo, mas ele me cortou, ele me tirou.
Mas olha, pra 2021, eu e 3D voltaremos com o nosso programa de variedades, o nosso talk show, o 3DG, lá na minha Twitch, entendeu?
Obrigados.
A internet não está pronta para isso.
O ban vem aí. É verdade, mas, eu vou usar muitos termos proibidos. Vem cá, mas antes da gente trocar de assunto, qual live que vocês assistiram que fez mais sentido? Porque eu, sinceramente, vou ser muito sincero, eu posso ter dado azar, eu posso não ser um cara lá muito antenado com lives, mas eu não vi uma live que real fez sentido, tirando live de jogo que eu já via, né?
Live que não costumava acontecer. Você tá falando
live musical.
Live musical, né?
Live musical.
Não, mas ou live... você teve vários tipos de live. Você teve os encontros do elenco do Senhor dos Anéis.
É, isso é verdade. A gente não tá falando, por exemplo, aqui, sei lá, a gente não tá falando da live do Zeca Pagodinho,
faz sentido,
do
Lulu Santos, tá? Entendeu? Faz sentido fazer live do encontro dessa galera? Faz sentido.
Então, eu vi um episódio especial de Parks and Recreations, foi muito legal.
É, eles leram o roteiro, não é?
Eles leram o roteiro. Não era, é porque eles estavam como personagem mesmo, entendeu? Ah. Não era tipo os atores, sabe?
Pô, bacana.
Então não sei se classifica como live. Eles fizeram tipo um episódio extra em remoto, em isolamento e tal. Ah. Achei bem interessante.
Vou perguntar pra você então, Caruso.
Isso aí
é maneiro. Qual é o exercício criativo disso aí? O que você captou disso? Por exemplo, os caras estavam roteirizados, os caras já tinham tido uns ensaios pré. O que você sentiu?
Cara,
que
ali é o que eu vi foi uma... isso foi bem no início ali, né, da pandemia, então acho que foi uma inventabilidade, uma criatividade da equipe de roteiro de conseguir construir um episódio, um mini episódio, uhum, que possa ser feito assim, sem ter ninguém junto no mesmo, justificar por que casais... Né? Porque as pessoas não são casais de verdade. Uhum, uhum. Casais não estão no mesmo, na mesma tela casa, de Zoom. Na mesma, sabe? Construir uma historinha que te prenda, uma narrativa que te prenda, tendo pessoas olhando direto pra câmera. Achei bem interessante isso, bem legal, cara. E aí, a partir daí, Saturday Night Live seguiu esse caminho, conseguiu fazer um episódio com o Tom Hanks, né? Com o Mestre Cerimônia. Isso.
Lembrando
também
que o Tom Hanks foi a primeira celebridade a pegar o Covid, né? Lá no início.
Quando ele e a esposa.
Ele tava filmando até um filme que já lançou agora no streaming, né? O Céu para Todos, o Céu não sei das quantas.
E a equipe médica deixou uma bola de vôlei pra ele no quarto dele.
Foi,
pra ele
ficar sozinho. Ele se curou.
Sério, brother? Não, essa piada não foi eu que fiz, não. Foi a equipe médica que fez, cara.
É sério?
É sério. Eles deixaram a bola de vôlei lá.
Geek Mix discutindo aqui se o carro abre alas é o primeiro ou se o primeiro é o primeiro. E não chegamos a uma
conclusão. É muito simples. A portaria é o primeiro andar?
Não, a portaria é a portaria. No meu prédio é, porque eu sou o 202.
Mas é só porque seu prédio é em outro estado, Gordinho. O seu prédio não conta.
Estamos no Tijuquistão. We are in Tijuquistão. Another country.
Então, mas olha só, em geral é assim. Portaria, primeiro, segundo, terceiro, quarto. O bloco de entrada é o bloco de entrada. Aí depois vem o bloco de... Vem a abertura. Primeiro bloco, segundo bloco, terceiro bloco. Este é o segundo bloco.
Acabamos de matar de tédio o ouvinte costumeiro. O Caruso foi embora do programa.
Está sabendo que essa discussão fazendo parte com Fernando Caruso, André Gordil e Afonso 3D, o badernista que está causando confusão aqui com a numeração desses blocos. Mas, enfim, estamos aqui nesse
carro abre alas, não é o primeiro,
de retrospectiva de 2020, o ano da graça de 2020. Onde a maior virtude é termos sobrevivido a ele.
Eu não achei graça nenhuma em 2020, mas se você chamou ano da graça, eu acredito.
Eu não entendi que graça. Porque não teve nem graça, não teve nenhum tipo de graça. Ninguém foi agraciado com nada, ninguém riu de nada. Não teve nada de graça. Calma.
Agora você acusou o nosso Fernando Caruso de ter feito um ano inútil.
Eu batalhei bastante aí por essa causa, viu?
O que é uma injustiça, porque Fernando Caruso fez um dos melhores programas durante a pandemia, um programa de humor, que era o...
Cada um no seu quadrado.
E teve o podcast dele do Gilmar Baltazar, pô.
Sim. Batalhei nessa...
Excelentes pandemia. Materiais...
A gente falou no primeiríssimo bloco, né? A gente foi fazer uma retrospectiva dos filmes e tal. E começou falando, pô, a retrospectiva vai ser o quê? Só Sonic, porque Sonic foi nesse início desse ano. Acabei de receber a notícia que a editora Geektopia vai lançar os quadrinhos de Sonic aqui no Brasil.
Olha!
Ninguém pediu e foi atendido.
Eu me espanto com o anúncio de vários lançamentos, assim, que sério, eu quero saber...
Quem é que vai comprar esse lixo?
Não, calma. Você não viu como é que você tá dizendo que é um lixo?
Olha, eu vou dizer que eu fico empolgado.
Tem que lançar, sim.
É isso aí.
Pelo menos assim, obrigado a quem tá lançando, porque obviamente deu trabalho pro tradutor, deu trabalho pro revisor,
exatamente,
entendeu?
Exatamente.
Então, o lixo de uns, meu caro Afonso 3D, é a refeição no prato de outros.
Olha, vou aproveitar esse momento inspirador aí do André Gordil para dizer que nem tudo são flores em 2020, mas que ao invés de nos entristecermos com a lista do obituário de 2020 no nosso mundo pop, eu acho que vale a pena a gente lembrar de grandes artistas que infelizmente nos deixaram em 2020, fazendo uma reverência aos maravilhosos trabalhos, como por exemplo Sean Connery nos deixou em 2020.
Que tristeza, é verdade, né? Teve gente que ficou mais triste ainda, porque acho que se chegaram a tentar subir uma tag, tipo assim, eu não peguei Sean Connery. Porque a quantidade de mulheres dos 20 aos 30 que queriam ter ficado com esse homem, não se... Cara, o Twitter ficou em polvorosa com a morte dele, com viúvas. Ele gerou uma quantidade de viúvas tão absurda que eu acho que nunca na história desse país, desse planeta...
Bond girls que nunca chegaram a usufruir da alcunha.
Né? Exatamente, mas o Twitter...
E uma ou duas colegas de elenco dele, não de Bond, mas de outros filmes, também tuitaram a tristeza do tipo, como era bom o meu amigo Sean Connery.
Mas agora a chance tá lá, né? Ele tá no mesmo lugar, não vai sair.
Mas, ô 3D, o Twitter não causou uma comoção maior do que, infelizmente, a perda do nosso Pantera Negra, Chadwick Boseman.
Cara, essa foi uma perda
arrebatadora, né,
cara? Pegou todo mundo de surpresa, né? Porque ninguém sabia que ele tava batalhando contra o câncer. Foi uma baita de uma surpresa mesmo.
Exato.
Triste.
Sean Connery tava no taxímetro, né?
Eu continuei surpreso, porque pra mim, quando ele tomou aquele cálice sagrado do Indiana da última cruzada, aquilo ali era pra sempre. Mas já me explicaram que pra isso ele tinha que ficar lá, naquele buraco.
Eu achei que ele tinha morrido com a Liga Extraordinária, entendeu? Mas aí...
Não, ali foi só a carreira dele, só.
Vou falar em carreira e morte, Zé do Caixão também nos deixou em 2020.
Caramba. Sério, cara? Ele não era undead, cara? Ele já não era... Ele já...
Além dele, o Quino.
Quino, sim.
O desenhista, Quino. Exatamente. O grande nome... A Argentina perdeu Quino e Maradona, né?
No mesmo ano, né?
No mesmo ano, cara. Basicamente, o DNA do país, em termos assim também lúdicos, né? Sendo o esporte e a arte, né? E o desenho, o cartoon... Uhum. Cara, que lastimável ano pra Argentina, cara.
Realmente.
É como se a gente isole muito, tivesse perdido Pelé e Maurício de Souza. Graças a Deus estão bem-vindos e que continuem, entendeu?
Pode crer, referência é essa mesmo.
Mas a referência é essa mesmo, entendeu? E que continuem e Deus os guarde. Mas o parâmetro foi esse pra Argentina.
O criador do Asterix e Obelix também nos deixou em 2020, né?
O segundo, né? Na verdade, morreu o Uderzo, né? Acho que era o
Uderzo.
O René
Goscinny. Depois foi o Goscinny.
O Goscinny era a parte do texto. Há muito tempo já não fazia, porque morreu o Uderzo que se seguiu. E aí, claro, os fãs de Asterix e historiadores dizem que a coisa diminuiu, né? Porque o desenhista só assumiu, né? Não era faltava a verve do Goscinny. Mas agora os dois estão juntos fazendo Asterix em outra dimensão.
Com certeza.
Essa convenção tá boa lá em cima, né? Com Aquino, os autores do Asterix, Pantera Negra.
E não podia ter, não deixar de ter o quê? Uma trilha sonora. Ennio Morricone morreu também em 2020, um dos compositores mais premiados no Oscar, né? Uhum. Com grandes trilhas sonoras. Infelizmente também.
A última foi Oito Odiados?
Eu acho que
creio
foi,
que sim.
Acho que foi.
Creio que sim. Ainda que ele não parasse de trabalhar, não sei se ele tivesse feito algo na Itália local dele, né? Porque ele sempre nunca parou de trabalhar, mas em grande destaque, assim. Lembrando pra galera nerd, ele fez a trilha sonora de Guerreiros de Fogo, também conhecido como Red Sonja, né? A Sonja, o filme da Sonja. É uma trilha também maravilhosa, né? Como ele sempre mandava bem, um tema bem instigante. Pouco lembrado, assim, na carreira dele, obviamente, que ele tem filmes melhores como cartão de visitas.
E 2020 não fica somente nessa lista de obituário, apesar de ser um ano de muitas tristezas, tivemos muitas perdas. Tivemos também alguns lançamentos no mundo dos games. Tivemos, assim, algumas pérolas que salvaram a quarentena de muita gente.
Isso aí, ajudaram no isolamento da galera.
Exatamente. Não foi necessariamente um lançamento de 2020, mas o famigerado Among Us foi uma
bombou, sensação. Bombou esse ano. Na verdade, ele é de 2018, se eu não me engano.
Isso.
Foi esse ano que Twitchers, né, streamers da Twitch, gringos e brasileiros resgataram o jogo, né, um gringo resgatou e um brasileiro trouxe pro Brasil também e popularizou um jogo que inclusive empolgou a empresa do jogo de fazer o segundo para 2021, o Among Us 2 para 2021.
Na verade, esse 2 ia sair esse ano. Esse 2 ia sair nesse ano no sapato. Eles não esperavam que o 1 explodisse e aí seguraram o 2, entendeu? Eu disse, porra, nem vamos mexer agora, né? O jogo que não tinha acontecido aconteceu, segura essa continuação.
Deixa acontecer, né?
Deixa acontecer. E olha só, o bacana da indústria de games é que, ao contrário de Hollywood, que precisava levar as pessoas para caixas fechadas, né? E obrigar um deslocamento e uma coisa, o game, amigão, baixou. Você pagou, apertou o dedinho, esperou duas horinhas, uma horinha, três horinhas.
Né? Essa indústria deve ter florescido no
muito, cara, muito assim. O número de videogames comprados, o número de jogos que a galera voltou a jogar e descobriu, os jogos casuais que uniram a galera nos Zooms da vida e na Twitch da vida, virou a experiência comunitária que o cinema proveria, né? Foi o pulo do gato dos games nessa hora, porque não precisa reunir as pessoas juntas, né?
E falando em games, Gordirro, algum você diria que foi melhor do que The Last of Us Parte 2?
Ah, teve o God of War. O God of War desse ano, porque é bizarro, né? Porque o ano é meio um, meio outro, né? A temporada é tipo NFL também, né?
Sim, sim.
Então quem é que me explica de maneira resumida a treta do Cyberpunk 2077?
Eu explico rapidamente. Foi um jogo que fizeram um marketing incrível para um produto. Você imagina se a Coca-Cola tivesse gosto de Dolly.
Não vou falar de produtos, porque, por exemplo, o Dolinho pode chegar lá na minha Twitch à vontade, entendeu? Com a Coca-Cola gosto também.
Não, bacana que o 3D, para falar mal de uma marca, conseguiu ofender outras duas.
Não ofendi a Coca-Cola. Caruso, lançaram o jogo antes dele estar terminado.
Mas uma galera comprou antes, pagou antes, não foi isso? Tipo,
sim, porque eles falaram que iam lançar o jogo em setembro, aí depois adiaram pra outubro, aí depois adiaram pra novembro. E isso com a pré-venda aberta, tá? E aí adiaram pra dezembro, e aí chegou no momento que a galera falou assim, meu irmão, se vocês não lançarem em dezembro, o pessoal vai cancelar pra compra. Né? Sacou? Vai dar merda. Não vai
rolar. Mas, Caruso, calma aí. O nosso ouvinte costumeiro deve estar se questionando em casa. O Afonso 3D e o André Gordirro, que são mais da verve ali dos games, podem confirmar. Quantos jogos saem e tá cheio de bug, tá todo zoado, justo, também parece justo, que não
só terminou. Só que esse tá há 8 anos em desenvolvimento. Foi preparado, todo pensado
pra... Ele tá desde Cyberpunk 2071.
Isso, mais ou menos isso. Foi todo pensado pra essa geração, demorou tanto que a geração trocou, não estamos mais no PS4 e sim no PS5, e não consigo dizer em que série do Xbox está, porque não acompanho aquelas denominações malucas. Que eles não seguem 2, 3, 4, 5, beleza. Mas o fato é, aí eles agora tiveram um trabalho redobrado, porque tem que lançar na antiga geração e tem que vender pra nova. E também
mas aí eu vi muita gente falando que os gráficos estavam toscos, mas eu não sabia o que era.
As línguas entraram erradas, tá? Assim, os idiomas entraram errados, tá? O jogo é curto. Um amigo meu já terminou a história principal, são 8 ou 9 horas de jogo. Pra R$200, cara, o Assassin's Creed Valhalla que eu tô jogando. Eu tô jogando há 160 horas e eu tô com 60% do jogo.
Caraca, feito. Bicho, realmente é uma proporção muito diferente. Você
pode jogar melhor também, pelo visto.
Não, é justo. É porque a stream atrasa um pouco. Mas então, beleza. Vamos cortar pela metade, porque 80, metade do tempo sou eu animando a galera. Ok, 80 horas. Eu tenho 80 horas por 200 pratas. É um pouco diferente de 8 horas por 200 pratas, né?
E o Assassin's Creed também foi lançado esse ano, né? Também. É uma boa base de comparação, porque...
Lançou duas semanas antes, cara.
Sim. Cara, sim. Caramba, e é surreal, porque assim,
foi um jogo
que anunciou o Keanu Reeves como personagem, que anunciou o Ozob, que é um personagem lá do Nerdcast, que hypou a galera pra caramba. entendeu? O Nerdcast é um podcast super famoso pro nosso ouvinte costumeiro. Sim. Aí.
Que não
é...
Peraí. Aí esse cara não tá ouvindo o Geek Mix de orelhada, né?
O cara não precisa ser nerd pra ouvir
Geek Mix. Tá ouvindo
o Geek Mix, sim. O 3D joga metade desse programa pra fanbase taxista dele. Cara, ele tá criando alguma taxista aí,
cara, 3D que eu não sei o que é.
Ele tá no sindicato dos táxis, cara. Pô, eu acho que, cara. 3D tem padaria, cervejaria, ponto de táxi.
Olha só. Mas então,
seu investidor que deu certo.
Mas olha só. Então, esse jogo, ele teve um hype enorme antes. E é igual filme que o nego cria hype e na hora que a gente vai assistir é uma porcaria, entendeu? Não entrega aquilo. O jogo, o pessoal reclama que o boneco não mexe a boca, o pessoal reclama que vai botar a mão no bolso, a mão fica pro lado de fora, são coisas toscas. Que, cara, se acontece em 2005, você releva porque é 2005. Mas estamos em 2020, já foi consertado há 15 anos atrás, entendeu? E não, os caras estão fazendo, não pode ter hoje em dia.
Tá, ó, sendo sincero, a Ubisoft, minha querida Ubisoft, querida da galera aqui, tem o apelido de sacanagem de Bugsoft, e os jogos vêm bugadinhos, tá? É. Acontece, mas já é da primeiro, da cultura, e segundo, é um jogo por ano, eles levam... Dois anos e meio desenvolvendo e lançam. E aí, quando ele lança, por exemplo, eu fui fazer uma quest que eu tinha que pular alto. O personagem não parou mais de pular. O personagem foi até o céu virou um nada e, claro, bugou, né? Bugou, normal. Tá, volta a missão. Outro cara, eu tinha que conversar com o maluco não tava na cena. Errou, né? Errou a programação. Não apareceu o maluco que tinha que passar a nova missão pra mim. Essas coisas acontecem com produções de dois anos e... são pequenas coisas, mas o Cyberpunk tem todo esse histórico,
cara, que
o
3D não tem falou. Motivo. Ele não tem motivo, ele não tinha motivo pra ser assim.
O jogo foi... é curto, produzido há 8 anos, prometido com uma segunda vinda de Cristo, e aí, cara...
foi isso mesmo.
Então, resumindo, contas, a solução... é um
trabalho de escola, né, basicamente.
A solução é mudar o nome de Cyberpunk 2077 pra Cyberpunk 2020, que aí resolve.
Olha aí, eles podiam ter modificado o nome, que já resolvia bastante coisa. Cara, é impressionante, é um jogo... Foi o que o André Gordillo falou, cara, é um jogo curto, é um jogo pequeno. As pessoas... Cara, não tem ninguém satisfeito com o jogo. Quem tá satisfeito com o jogo, tá satisfeito porque não quer admitir que gastou R$200 a fim.
Caruso,
primeiro estágio é geração.
Quer sentir
é Cyber Minion.
A gota d'água, a Sony mandou retirar o jogo da sua plataforma de vendas.
Eita! A Sony falou, esse jogo não vende mais.
Não vende mais porque é um subproduto. Não entra na nossa plataforma porque a gente vai desagradar o cliente PlayStation. Cara, quando chega
a nesse Sony nível... A Sony que já transmitiu The Nene.
Essa Sony aí mesmo. Estamos de volta com o Geek Mix, infelizmente, para encerrar não só o Geek Mix, como encerrar o nosso ano. Então vou puxar...
Então não é infelizmente não, cara. Tô muito feliz.
É verdade. Infelizmente. Eu vou puxar um A em conjunto. Eu quero que nós e o amigo ouvinte costumeiro faça junto comigo no 3, aquele A de tristeza, tá? 1, 2, 3. Está acabando, galera. Eu gostaria aqui de deixar... Meus desejos de um 2021, que não vai ser muito difícil, mas que seja muito melhor que 2020, tá? Sim. Que a vacina chegue logo, pelo isso. Amor de Deus, que a gente foque na vacina, que esse governo maluco libere logo isso, pra que em julho a gente tenha nosso carnaval e que o nosso ano enfim comece, porque no Brasil o ano só começa depois do carnaval, e o carnaval deve ser só em julho, então a gente tá ferrado.
Então agosto, no meu aniversário, teremos 2021, é isso?
Tipo isso.
Boa. Gente, eu pego tudo isso que o 3D falou e meus votos pra 2021, seja que em 2021 a gente possa se abraçar de novo.
É verdade, cara.
Derrubar o presidente!
Ninguém falou isso. Ei,
opa. Olha, eu quero um 2021 que eu possa chamar o Fernando Caruso aqui em casa pra ele montar os móveis, porque eu não posso chamar por conta do problema da aglomeração e a gente não tá se vendo. Eu não quero abraço nenhum, eu quero reformar a casa e contar com a força hercúlea de Fernando Caruso. E meus amigos, na pandemia 2021 vocês vão ver esse homem muito mudado ano que vem, quando a gente pudesse encontrar.
Te faço aqui uma promessa. Se eu tiver vacinado em março, eu vou na tua casa montar todos os móveis que você tiver pra montar.
Olha aí, olha aí.
Por favor.
Olha aí.
Olha, eu quero, cobrar pra 2021 que a gente consiga se encontrar novamente nos estúdios da Rádio Mix,
voltar aí,
com as nossas lives, à base de muita vacina. Eu não sei se alguém já pediu uma vacina, é legal também.
É, pô, sim, nunca é demais todo pedir. Mundo
puder, e pedir vacina também.
É, pedir vacina é legal também. Sim. Quem puder pedir vacina, pode pedir vacina aí também.
E também não vamos esquecer de pedir vacina também.
Vacina é ótimo, então, pra 2021. O ano comece vacinado, bem, tentando voltar aí pro centro.
Um ano com muita vacinação e pouca vacilação.
Olha, oh, que bonito, hein?
Só quero a agulhada. Palmas,
que é isso? Só quero a agulhada.
E cadê minha amigos? Camiseta? Eu quero uma camiseta com esses dizeres.
É, vai lançar um bloco de carnaval em julho, olha só. Já pode sair direto pro seu bloco.
Não vacila com a vacina.
Não vacila com a vacina. Cara, é um nome ótimo, ótimo nome. Meus amigos, até 2021, um beijo no coração de vocês todos. Eu quero muito poder abraçar fisicamente vocês, mas a vacina vem aí. Um beijão. Amo vocês ouvintes também, amigos da bancada.
E até o ano que vem.
Até
o ano
que vem.
Semana que vem, estamos de volta aí com novidades.
Semana que vem, novidades.
É verdade. Dia,
terça-feira.
Sem spoiler. Vem ver na terça-feira.
É isso aí, galera. Um beijo.
Aê, feliz ano novo!
De volta à terça, às 10 da noite. Aqui na Mix.
Chegou o Test Drive Team. Experimente de graça a rede líder em 5G no Brasil. São 30 GB por 30 dias grátis. É simples e nem precisa fazer portabilidade. Baixe o app Meu Team e vem imaginar as possibilidades.